No extenso artigo da Associação Americana de Cardiologia, dirigido à classe médica, surge uma nova denominação para uma velha conhecida: a Síndrome Metabólica.
Mas será que essa é apenas uma mudança burocrática? Ou talvez seja uma novidade bem-vinda?
Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast. Bom, vocês que me acompanham há algum tempo sabem que há anos eu venho batendo nessa tecla, eu venho tentando enfatizar a importância da resistência à insulina e da síndrome metabólica como fatores de risco para a maioria das patologias crônicas e degenerativas. Eu admito que eu chego a ser chato nesse sentido.
Você até escreveu um livro sobre isso.
Exato. O livro basicamente faz esse argumento de que o grande problema chama-se resistência à insulina e síndrome metabólica e que isso pode e deve ser corrigido por mudanças de estilo de vida.
Eu lembro de um slide que você usa em algumas palestras, fazendo uma analogia de uma sala que tem várias pessoas, como se fosse uma sala de reunião, falando só de colesterol, e aí tem um grande elefante na sala que ninguém percebe. E o rótulo desse slide é resistência à insulina e síndrome metabólica.
Ah, bem lembrado. Tem um outro slide que eu também usei em palestra, que era assim, aparecia duas árvores. Uma delas estava escrito LDL lá em cima, LDL, né? O colesterol ruim, vamos dizer assim. E a outra árvore tinha um monte de gatos em cima dela, e eu botei um nomezinho em cada gato, era a glicose elevada, o HDL baixo, os triglicerídeos altos, a resistência à insulina, o diabetes, o sobrepeso, a obesidade. E o cachorro, ele estava olhando e latindo para a árvore errada, para aquela que tinha só o LDL, e ignorando que todos os gatos tinham fugido para a outra árvore.
Recentemente, num episódio desse podcast, que foi o episódio 116, a gente falou sobre uma outra condição que mudou de nome, a esteatose hepática não alcoólica, que virou esteatose hepática associada à síndrome metabólica.
Sempre ela, a síndrome metabólica, vocês viram? Não sou eu, pessoal, é sempre ela.
E esse foi um reconhecimento de que essa condição se tratava da manifestação hepática da síndrome metabólica. E por isso a esteatose estava associada ao risco de diabetes, doença cardíaca, derrames, câncer, demência e até morte. A gente vai deixar o link desse episódio aqui para quem quiser ouvir, para quem perdeu, e vai enviar para quem tiver cadastrado em drsouto.com.br/podcast.
E aqueles de vocês que já são membros da área de membros do meu blog já devem ter visto um artigo que eu fiz lá em setembro sobre isso. E o título desse artigo era Esteatose, Evolução, pero no mucho, né? O que eu queria dizer com esse artigo? Que realmente é um avanço importante deixar claro que a esteatose, que até então era conhecida como esteatose hepática não alcoólica, que eu sempre digo que é muito estranho definir uma coisa pelo que ela não é. Sim, quando a pessoa bebe em excesso, pode desenvolver gordura no fígado. Mas e essa esteatose que hoje é tão comum, mesmo nas pessoas que não bebem ou que bebem pouco, ela é a esteatose do açúcar, ela é a esteatose da síndrome metabólica. Então é uma evolução essa mudança de nome. Mas quando eu digo peronomútil, eu estava me referindo ao fato de que em todo aquele artigo científico, nenhuma vez era citado dieta. E a única coisa que o artigo fazia era lamentar o fracasso de diferentes remédios no tratamento da esteatose, sem nunca citar que low carb, por exemplo, produz a melhora ou a remissão da esteatose num grande número de pessoas. Isso está super demonstrado em vários ensaios clínicos randomizados. Então parece que tem um ponto cego, o pessoal não consegue enxergar, né?
Mas a gente está trazendo tudo isso para contar que, num estudo recente publicado para a comunidade médica, a Associação Americana de Cardiologia resolveu renomear a síndrome metabólica para Síndrome Cardiovascular Renal Metabólica.
Quando eu vi isso, a minha primeira reação foi pensar: nossa, agora cada especialidade quer uma síndrome metabólica para chamar de sua. Então, os hepatologistas chamam a esteatose hepática de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Já os cardiologistas, então, agora estão chamando
de síndrome cardiovascular renal metabólica.
E é claro, pessoal, que nós estamos falando da mesma coisa. E os endocrinologistas vão chamar, talvez, da síndrome metabólica associada ao diabetes. Porque todas essas coisas, elas são diferentes manifestações em diferentes pacientes do mesmo fenômeno. Mas, embora possa aparecer mais um desses exemplos meio toscos, assim, de rebranding, como foi o caso de mudar o nome Twitter para X, que eu não gostei, e que no fundo é exatamente a mesma rede social, mas aqui me parece que há um potencial para que essas mudanças tenham algum efeito benéfico. E vamos começar comentando, Sari, sobre essa notícia que saiu sobre esse assunto no Medscape, que é o agregador de notícias médicas.
O título foi Redefinindo o Risco de Doença Cardiovascular, Síndrome Cardiovascular Renal Metabólica. E começa assim: citando a forte sobreposição entre doença cardíaca, doença renal, diabetes tipo 2 e obesidade, a American Heart Association, AHA, definiu formalmente pela primeira vez o que eles estão chamando de Síndrome Cardiovascular Renal Metabólica.
Eu gostei muito desse parágrafo inicial, porque ele chama a atenção que o grande problema que nós, como sociedade, enfrentamos hoje do ponto de vista de saúde pública e que já está sobrecarregando o sistema de saúde é esse conjunto que está debaixo desse guarda-chuva da síndrome cardiovascular renal metabólica, ou seja, repetindo, doença cardíaca, doença renal, diabetes tipo 2 e obesidade. Então eu acho que eles estão finalmente começando a desviar o foco para isso que é realmente o que importa. Veja, quando eu fazia aquele slide lá que tinha o LDL numa árvore e tinha todas essas outras coisas na outra árvore, o objetivo não é dizer que LDL não importa, tá, pessoal? Sim, LDL é um dos fatores de risco cardiovascular, mas certamente não é o principal. E o principal é esse aqui, por isso que lá no meu slide o cachorrinho estava latindo para a árvore errada. Na realidade, esse LDL podia estar junto com o resto lá numa árvore só. O que é errado, na minha opinião, seria o cachorrinho estar latindo só para o LDL e de costas para todo esse resto. Eu acho legal, eu acho benéfico, eu acho um avanço que a Associação Americana de Cardiologia esteja voltando seus holofotes para isso que, na minha opinião, é o mais importante. E se eles precisarem dar um nome novo para uma coisa antiga, que seja, né?
Abre aspas. Embora a síndrome cardiovascular renal metabólica seja uma emergência de saúde pública, também há um grande potencial para melhorar a saúde da população, com um número crescente de terapias que impactam favoravelmente os fatores de risco metabólicos, o risco de eventos renais adversos ou ambos, que também protegem contra a doença cardíaca. Fecha aspas. Essa foi uma fala do diretor de obesidade e pesquisa cardiometabólica da Divisão de Cardiologia da Universidade Johns Hopkins.
Bom, quando eu vi essa notícia, eu fui ler os artigos originais aos quais a notícia faz menção. E nesses artigos realmente se define o que é a síndrome, se define que é possível reverter, o que é uma coisa muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente finalmente está vendo, a partir das entidades, Associação Americana do Diabetes, agora Associação Americana de Cardiologia, a ênfase não só em mitigar, aliviar a evolução dos problemas para uma piora inevitável, mas realmente a ênfase na possibilidade de reverter a doença já instalada. Agora, adivinha quais as únicas coisas que se fala de reversão no artigo? Medicamentos. A bem da verdade, sim, eles falam também na importância do emagrecimento e do estilo de vida. E aí eu fui procurar se alguma vez carboidrato era citado em todo o artigo de 30 páginas. Nenhuma. Aí eu fui ver se dieta era citado alguma vez no artigo. Era citado 6 vezes. Todas as 6, pessoal, era assim, uma dieta saudável. uma dieta saudável, uma dieta saudável. E o que, que a Associação Americana de Cardiologia considera uma dieta saudável? Vocês já sabem, né? É uma dieta de restrição de gordura e de restrição calórica. E aí eu me pergunto, qual a chance de que médicos que pouco ou nada sabem sobre dieta, não por culpa sua, mas porque isso está fora da sua formação, qual a chance que numa consulta esse médico diga para um paciente, olha, você tem essa síndrome metabólica, ou melhor, uma síndrome cardiovascular renal metabólica, que é uma coisa que é fator de risco para várias doenças graves. Você precisa mudar o seu estilo de vida, precisa emagrecer e fazer uma dieta saudável. Qual a chance de que orientado assim, dessa forma genérica, dieta saudável, isso vai dar resultado, que a pessoa realmente vai perder peso e reverter a síndrome metabólica?
Eu acho que existe uma chance, desde que esse médico tenha lido o livro Uma Dieta Além da Moda. Há esperanças.
Bom, se leu, não só há esperança, como tem todo um capítulo dedicado só a esse aspecto da síndrome metabólica e do diabetes. E naquele capítulo eu cito vários estudos científicos, ensaios clínicos randomizados que provam, sem sombra de dúvida, que low carb é uma estratégia superior para justamente os casos em que há resistência à insulina e síndrome metabólica. Então, é a mesma coisa que eu comentei quando escrevi lá na área de membros do blog sobre a esteatose da síndrome metabólica, a gordura no fígado associada à síndrome metabólica, que eu lamentava que low carb não era sequer citado. No caso lá, a dieta praticamente não era citado. E aqui eu lamento a perda de oportunidade da Associação Americana de Cardiologia, de citar que dentre as alternativas de dieta, a restrição de carboidratos parece mostrar resultados especialmente promissores. Inclusive, Sari, eu fui olhar as referências bibliográficas deste documento de mais de 30 páginas. E a referência de número 145, que é utilizada no texto para dizer que dieta é uma coisa importante, é uma referência a um ensaio clínico randomizado comparando três tipos de dieta: uma dieta low fat com restrição calórica, uma dieta mediterrânea com restrição calórica e uma dieta Atkins, uma dieta low carb com calorias liberadas. E o que o estudo mostrou é que em todas as três houve melhora, muito embora na dieta Atkins tivesse 22% a mais de proteína.
Tá, mas peraí, nesse estudo, então, essa dieta com mais proteína não fez mal para os rins?
Não, fez bem para os rins. As pessoas melhoraram a filtração glomerular, elas melhoraram o funcionamento do seu rim. Por quê? Porque o que faz mal para o rim, e esse artigo da AHA está dizendo isso, é a síndrome cardiovascular renal metabólica. É você ter obesidade, é você ter pressão alta, é você ter resistência à insulina, é você ter pré-diabetes ou diabetes. É isso que faz mal para o rim. E, portanto, qualquer dieta que ajude a melhorar esse quadro, e a low carb é uma das que mais ajuda, eu estou afirmando isso baseado em ensaios clínicos randomizados, cujas referências bibliográficas estão todas lá no meu livro, qualquer dieta que provoque essa melhora tende a melhorar a função renal, ou pelo menos desacelerar a piora da função renal em quem já tem uma insuficiência renal instalada. Insuficiência renal essa que não foi provocada porque estava comendo muito salmão, muito frango com salada. Foi provocada por estar comendo excesso de açúcar, excesso de farináceos, excesso de ultraprocessados, é pelo excesso de peso, é pelo acúmulo de gordura visceral. São essas coisas que estão detonando os corações e os rins das pessoas.
Encerramos assim esse episódio.
Não. Peraí, tem mais uma coisinha que eu queria dizer antes para vocês. Eu achei legal que nessa nova classificação proposta pela Associação Americana de Cardiologia, eles colocaram agora estágios para essa síndrome cardiovascular renal metabólica. Aí, o estágio zero são indivíduos que não têm nada. Estágio zero são, abre aspas, indivíduos com índice de massa corporal normal, circunferência abdominal normal, glicose normal, pressão normal, perfil lipídico normal e sem nenhuma evidência de doença renal, subclínica ou de doença cardiovascular. Ou seja, Do ponto de vista estatístico, eles são a minoria da população. Segundo um artigo de 2018, eles correspondem a cerca de 12% da população americana. A grande maioria vai ser estágio 1 para cima. Depois vem o estágio 1, no qual já temos excesso de peso, obesidade abdominal, tecido adiposo disfuncional. É muito legal porque eles estão deixando claro que eles entenderam essa questão do limiar pessoal de gordura, de que quando os nossos adipócitos aumentam muito, eles se tornam disfuncionais, isso gera inflamação e acúmulo de gordura visceral. Coisas que aqui a gente vem batendo há um tempão, no meu livro eu falo também, mas agora a AHA está voltando os seus olhos para isso.
Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso. E aqui nesse estágio 1, eles dizem que o manejo inclui fornecer suporte para mudanças de estilo de vida saudáveis, alimentação saudável e atividade física regular.
É, e o problema é que para a maioria dos médicos, o conceito deles de alimentação saudável é o mesmo conceito que qualquer pessoa que assiste TV de manhã ou lê revistas populares tem. Alimentação saudável é senso comum, e senso comum, pessoal, não emagrece as pessoas.
É, se emagrecesse não teria tanta gente com síndrome metabólica. Mas aqui o objetivo dessas orientações, que eles não especificam quais são, né? É uma meta de perda de peso de pelo menos 5% e também abordar a intolerância à glicose, se for necessário.
Sabe qual é a melhor coisa para quem tem intolerância à glicose? É consumir menos glicose. Nossa, tem que ser um gênio, né, para chegar a essa conclusão.
O estágio 2 inclui fatores de risco metabólicos, como a hipertrigliceridemia. Nossa, que difícil. Hipertensão, síndrome metabólica e diabetes.
Veja, o estágio 2 era aquilo que a gente chamava de síndrome metabólica. Então, quando você tem síndrome metabólica, nessa nova classificação você já está no estágio 2.
Mas, além disso, tem também doença renal.
E eu acho que essa é uma das grandes evoluções disso aqui. Porque veja, síndrome metabólica foi originalmente descrita com outro nome, chamado síndrome X, pelo Dr. Gerald Raven, que era um grande endocrinologista, em 1988. E nós estamos 35 anos depois, ou estávamos, ainda engessados pelos critérios que ele definiu 35 anos atrás, que era o HDL alto, triglicerídeos baixos, aumento da circunferência abdominal, glicose acima de 100 e pressão alta, ter três desses pelo menos. Mas essas definições rígidas, elas deixavam escapar outras coisas que obviamente são parte da síndrome, mas que não estavam na descrição original. Gordura no fígado, a esteatose, era uma coisa praticamente desconhecida lá nos anos 80, exceto quando associada ao álcool. E hoje é uma das principais manifestações da síndrome metabólica. E nós estávamos conversando antes de gravar, e você, Sari, nem tinha muito claro, né, que a principal causa de hemodiálise é diabetes e pressão alta, ou seja, síndrome metabólica, né?
Não sabia. Eu sabia que a síndrome metabólica era um fator de risco para problemas renais, mas não que diabetes era a principal causa de hemodiálise.
É, então faz todo sentido, sim, agregar a doença renal dentro dessa classificação, inclusive porque, ao contrário do que muita gente pensa, se consegue diminuir a progressão da insuficiência renal e, em alguns casos bem iniciais, melhorar a função renal das pessoas quando você reverte a síndrome metabólica com estilo de vida. E, como eu falo bem direitinho lá no meu livro, já falei 500 vezes aqui no podcast, a principal medida de estilo de vida em ensaios clínicos randomizados a ter esse tipo de resultado é uma dieta de baixo carboidrato. Porque veja, pessoal, síndrome metabólica e resistência à insulina são condições de intolerância à glicose. Me parece evidente que reduzir a glicose na dieta deveria ser uma das principais estratégias, não é mesmo?
Voltando aos estágios dessa classificação, O terceiro estágio já descreve indivíduos com doença cardiovascular subclínica, com fatores de risco metabólicos ou doença renal, ou aqueles com alto risco previsto para a doença cardiovascular. E nesse estágio, o objetivo é intensificar os esforços para prevenir a progressão da doença cardiovascular sintomática e a insuficiência renal. Eles dizem que isso pode envolver o aumento ou a mudança de medicamentos e foco adicional nas mudanças de estilo de vida, que também não são específicas.
É, totalmente concordo com o detalhe de que precisa explicar para os médicos que tipos de estilo de vida que pode produzir esse resultado. E por fim, o estágio 4 é aquele mais grave, né? São indivíduos que já têm doença cardiovascular sintomática, excesso de gordura corporal, fatores de risco metabólicos, doença renal estabelecida, e aí eles têm subcategorias com insuficiência renal, sem insuficiência renal. Nessa fase, muitos já tiveram seu infarto do miocárdio, muitos já têm fibrilação atrial, doença arterial periférica. Bom, é aquilo que a gente quer evitar com tudo isso. O motivo da existência desse podcast, do blog, do livro, é evitar que as pessoas cheguem ali. Mas eu acho super importante, e nesse sentido estou aqui elogiando a Associação Americana de Cardiologia, de finalmente colocar a sua ênfase nisso, que é o principal problema. É o cachorrinho começar a latir para a árvore certa. É aquele elefante na sala do slide ser percebido e as pessoas olharem, caramba, tem um elefante gigantesco aqui dentro e ninguém tinha visto. Então, sim, eles pecam por não entender que uma das melhores estratégias de estilo de vida não está sendo abordada, não está sendo defendida, não está sendo sequer exposta. E nesse sentido, a Associação Americana do Diabetes está um passo à frente, porque a Associação Americana do Diabetes, assim como a europeia, australiana, canadense, etc., já colocam low carb como uma das estratégias padrão para o manejo do diabetes. E o diabetes, como vocês viram, é parte disso aqui. Então, ainda precisamos evoluir no sentido de definir o que é a dieta saudável, o que é o estilo de vida saudável. Porque simplesmente dizer para a pessoa melhore não ajuda muito, não é mesmo?
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.